Rádio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Boa noite, bom dia! Bem-vindos ao Lasercast. Este é o episódio 81, episódio especial com convidados especialíssimos. Todos os episódios são especiais com convidados especialíssimos, mas esse aqui é diferenciado. Eu sou o Bruno Porto, estou falando de Toronto, no Canadá. Vou começar a dar as boas-vindas aos nossos convidados, começando pelo o meu vizinho daqui de Toronto, Caio Costa.
Fala, querido. Muito obrigado pelo convite, hein?
É um prazer, Caio Costa. Caio Costa, que é colunista do Lá Fora, do Fora do Plástico. E de Montreal, nós temos o sensacional Carlos Bertazzo, nosso homem em Montreal.
Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Caio? Que bom que tá aqui. Olha só, mais um milestone na minha vida de subcelebridade de gibi. Finalmente posso dizer que participei do podcast e eu tô muito feliz pelo convite. Muito obrigado, viu?
E diretamente de São Paulo, o quadrinista, ilustrador, designer, celebridade do Festival de Montreal, que é o assunto desta edição do Lasercast, Thiago Souto!
Fala, Bruno, Carlos e Caio. Uma honra estar aqui na minha estreia no Lasercast. E a coroação, né? Dessa... meu status de celebridade agora participar do Lasercast. Muito obrigado pelo convite.
Internacional. Ou como dizem lá no Quebec, The International Quadrinist. Não falam assim no Quebec. Bom, o assunto da que a gente vai bater um papo hoje é justamente sobre o Festival BD de Montreal, Festival de Quadrinhos de Montreal, que aconteceu agora no final de maio, né? Na cidade, sexta, domingo, sexta 23, sábado 24 e domingo 25 de maio, na Rue Saint-Denis, né? É um espaço aberto, é uma rua que fica fechada para pedestres durante o festival. E nós quatro estivemos lá e achei que, enfim, como a gente acabou gravando dois vídeos, né? Um vídeo pro Eurocomics, um vídeo pro Fora do Plástico. Eu achei que a gente podia bater um pouco mais de papo de coisas que a gente, enfim, não entraram nos vídeos, ou que se entraram a gente, enfim, gravou porque estava sendo pressionado pela situação. Mas, enfim, era para a gente entender um pouco mais e compartilhar um pouco mais com os ouvintes do Lasercast como é que foi esse festival, o que, que é esse festival de Montreal. E aí eu já vou jogar para o nosso Carlos Bertazzo, que é o nosso montrealense residente, e que já participou, que já visitou outros, né? Você está quanto tempo aí em Montreal, Carlinhos?
Eu vou fazer 13 anos de Canadá, especificamente de Montreal. Montreal, para quem não conhece, Montreal é tipo Manhattan, é uma ilha. Aí você tem Montreal, que é a ilha, e a Grande Montreal, que são subúrbios em volta, tudo pertinho, tudo a 15, 20 minutos de distância por causa das pontes. E eu já estou aqui há quase 13 anos, e de festival eu já fui, acho que em 5 festivais seguidos de festival de BD de Montreal. Ele costumava ser num parque chamado Parque La Fontaine, que é próximo à Rua de Saint-Denis, onde ele é hoje em dia. E ele... Só que o problema é como ele era no parque, ele era no parque logo após o inverno, então ainda estava meio brejo. Então tinha que era completamente insalubre o festival, porque era em tenda, então todos os quadrinistas ficavam dentro, expositores ficavam embaixo da tenda, não tinha circulação de ar, às vezes fazia calor, às vezes chovia, então, tipo, sempre foi muito bom, mas sempre foi meio assim, não era perfeito o local. Aí, 3 anos, eles foram para a Rua Saint-Denis, que é ótimo, eles fecham 5 quarteirões, e não são 5 quarteirões pequenos, são 5 quarteirões enormes da Rua Saint-Denis, e fica tudo fechado durante 4 dias, e com expositores em em todos os quarteirões, não só expositores, como os artistas, atividades para o público. E uma coisa interessante do Festival de BD de Montreal é que isso não é oficial, mas é meio que a abertura não oficial do verão de Montreal. Por quê? O projeto de cidade de Montreal é um projeto de cidade aberta. É um projeto de cidade que para você aproveitar a cidade, porque os invernos são muito severos. Você tem um verão muito curtinho, um verão útil mesmo, muito curtinho. Tipo, às vezes faz calor de junho a setembro, às vezes de junho a agosto.
Às
Muito.
vezes o verão aqui cai num fim de semana, né? A gente dá sorte, né?
Exatamente. Então, todo projeto de cidade é um projeto de cidade para você aproveitar a cidade o máximo que você puder. Então, o Festival de BD de Montreal, ele meio que abre esse verão e faz públicos totalmente abertos à população, de graça. Então, você começa com o Festival de BD de Montreal, aí você tem logo depois um festival de punk rock na cidade inteira, tipo, quatro palcos com bandas famosas de punk rock tocando de graça no meio da cidade.
Que maneiro.
No mesmo lugar que é a Place des Arts, que é a Praça dos Espetáculos
Sim.
de Montreal, você tem o Festival Francophonie, que é o festival de música francófona, você tem o Festival de Jazz, que é um dos maiores festivais de jazz do mundo, que é aberto, e isso é muito mais, são tipo seis ou sete palcos, gente pra caramba, um monte de artista brasileiro todo ano. Você tem a Fórmula 1, você tem a Semana da Fórmula 1, que é no autódromo, na Ilha de Santa Helene, mas as atividades são todas de graça na cidade. Você tem o Just for Laughs, que é um dos maiores festivais, talvez o maior humor do mundo.
Não, e é conhecido, né? Passava no. Deve passar ainda no Multishow, né? Enfim.
Tipo assim, é um dos maiores festivais de stand-up comedy e galas de humor que tem. E você tem os festivais temáticos dos países, porque Montreal é uma cidade de muitos imigrantes. Então, imagina, você tem todos esses festivais de graça, tudo financiado pelos nossos impostos de forma linda. Então, a gente aproveita.
Você falou de acontecer no final do inverno, né? Quer dizer, é aquela. A gente está na primavera aqui, né? No hemisfério norte, por assim
Isso.
dizer. Embora
Isso.
a primavera aqui no Canadá seja propaganda enganosa, entendeu? Você tem que ligar pro Procon, porque você fica esperando flores e pássaros. E, meu irmão, não é isso, entendeu? É neve preta, dura, congelada, entendeu? É meio caô. Né? Agora, em maio acontecem os festivais de quadrinhos no Canadá, né? É nesse momento que ainda não é verão, que você não tem que ficar brigando por esses grandes eventos, né? Quer dizer, brigando com eventos que mobilizam mais gente, é música, é literatura, Fórmula 1, etc. E você tem então, você tem aqui, né? E geralmente, tradicionalmente, era um pouco isso. Você tinha num fim de semana Montreal. No fim de semana seguinte, Vancouver, e no fim de semana depois, no terceiro fim de semana consecutivo, Toronto, né? Então, para quem tá digamos assim, aí do Brasil, é mais ou menos aquela coisa de você preparar o seu livro, o seu quadrinho para lançar na CCXP no final do ano, né? Ou para o segundo semestre, que é quando você vai ter. Ah, vai ter a Bienal do Livro de Curitiba e depois vai ter CCXP, quando é que vai ter FIC, né? Então, as pessoas aqui se organizam, as editoras, para lançar em maio, né? Que é quando você tem essa sequência de festivais. Caio, diga lá,
Agora,
essa foi a
Bruno.
primeira vez que você foi ao Festival de Montreal. Essa foi a primeira vez que você foi a Montreal, não é?
Exatamente, minha primeira vez no Quebec.
E como é que.
Agora.
Em relação ao que você conhece de festival aqui de Toronto e mesmo do Brasil, como é que foi esse
Pois
ponto
é,
de vista de alguém, né, de visitante?
eu queria até voltar um pouco para o que o Carlos estava falando sobre ser um festival que abre o verão da cidade, né? E foi exatamente isso que eu senti, que eu gostei muito, porque a minha experiência de evento, tanto aqui em Toronto como no Brasil, são de eventos fechados, né? São de, mesmo sendo de graça, por exemplo, o FIC em Belo Horizonte, que eu estive ano passado, que é dentro de um local fechado, o Festival de Montreal é numa rua, como a gente estava falando agora.
É aberto. Então, ele tem um caráter diferente, né? Ele deixa de ser um evento de nicho, de quadrinho, só para quem conhece quadrinho, para quem lê quadrinho, e ele passa a ser um evento da cidade. As pessoas sabem que existe aquele evento, a rua está fechada, então vamos passar ali, vamos ver como é que é. O que é isso de quadrinho? O que é isso? Vou dar uma olhada, né? Está fechada a rua. Então, achei muito interessante isso. Eu queria muito ver esse modelo sendo, se pudesse ser repetido em outros lugares, porque ele abre, né? Ele traz o quadrinho para o público, para a cidade, para o público em geral. Eu adorei isso, realmente.
Pois é, o
Não sei se, o
trecho
que
que a gente.
vocês acham.
É, não, então, esse trecho da Rua Saint-Denis, que são cinco quarteirões, né, Carlinhos? A gente viu, pelo que eles informam, é um pouco mais de 1 quilômetro, 1,2 km, né? E que você tem, então, né, tendas do lado esquerdo, do lado direito, você tem algumas exposições. Digamos assim, penduradas em grades, né? Na verdade, você tem algumas grades de apoio e aí você tem painéis plotados com temáticas. Então, não é uma exposição de original, como, por exemplo, você tem no Festival de Angoulême, né? Então, mas você tem uma exposição que eles fizeram no ano passado e que eles repetiram esse ano, era Montreal em quadrinhos, ou alguma coisa assim, que eram cenas de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, de graphic novels, de revista, que se passam em Montreal. Então você tem uma cena que se passa no metrô, que tem a catedral, que tem o. Como é o nome daquela coisa redonda gigantesca lá da Expo?
É o Biodome.
O
Não,
Biodome, né? Então são.
Biosfera. O Biodome.
Biosfera. Biosfera.
Biodome é no Estádio Olímpico.
Isso. Ah, então. Também tem alguma coisa de estádio olímpico, né? Então, tem essa história. Agora, o fato de ser a céu aberto, né, atrapalha um pouco quando chove, né? Fale sobre isso, Thiago Souto.
É, eu estava ouvindo vocês falando e pensando justamente no. Na sexta e no sábado, né? E para quem é aqui dos trópicos, a gente sofre um pouco, assim, porque é uma coisa interessante, assim, talvez cultural, né? De que lá mesmo chovendo, você via bastante gente na rua, assim, né? Porque não era tudo. Durante um tempo a chuva não foi intensa, né? Em algum momento ela ficou mais intensa e as pessoas realmente dispersaram, mas enquanto a chuva tá fininha assim, você vê que tem bastante gente circulando, então é uma coisa de costume, eu acho, porque tá frio também. Além disso, não é só a chuva, né? Aquele frio meio gelado de chuva, de que aqui a gente chamaria de uma chuva de inverno aqui, né? Eu acho que é isso, né? Acho que as pessoas, elas ficam tanto tempo em casa ou, enfim, impossibilitadas de curtir a rua no inverno, né? E mesmo quando tem uma chuvinha, bom, tamo lá, tá valendo, assim, né? Então, vamos curtir. E eu acho que foi o primeiro evento de quadrinhos que eu fiz que foi ao ar livre, da forma como vocês comentaram, assim. Então, eu nunca tinha feito. Acho que talvez. Eu nunca tinha participado como expositor num evento ao ar livre. Já fui em alguns eventos, tipo a Feira Plana, que tem aqui no. Em São Paulo, em algumas edições foi no MIS, né? Então tinha uma área ali que era mais aberta, mas ainda assim restrita a um espaço específico, assim, né? Lá não, lá você está passando na rua, você entra no festival. Eu achei isso muito interessante, né? De que você pega as pessoas, assim, né? Eu acho que o que eu vi de mais próximo disso aqui no Brasil foi usando estruturas do SESC para fazer festivais. Então, acho que teve um evento que a UGRA, né, aquela livraria aqui de São Paulo, ela promoveu um evento no SESC que você tinha essa característica das pessoas que não, enfim, que não estavam lá para visitar o evento, de você capturar essas pessoas para dentro do evento. Algo que parecia acontecer, né, por ser uma coisa na rua, assim, acontecia bastante. Então, foi bem interessante, assim. Não estava tão acostumado com esse modelo, eu achei bem, bem legal, assim. E no domingo fez um sol, um dia lindo, então meio
Espetacular, né?
que deu uma compensada. E que diferença que faz, assim, um dia de sol, assim, porque coisa se ilumina totalmente, assim, acho que traz uma energia diferente para o festival, para tudo, assim. Então, muito legal, assim, muito legal mesmo.
É, esse sábado, a sexta e o sábado choveu, né? Choveu, na verdade, era aquela chuva chata. Teve um dos 2 dias, que aí vocês me ajudem, que eu não vou lembrar direito, mas teve um desses 2 dias, que a chuva deu uma engrossada.
Acho que foi na sexta, se eu não me engano, viu?
Foi na
Foi na sexta.
sexta. A sexta fez chuva e bastante frio, mas no sábado, foi o único dia que choveu forte, a
Ah,
ponto
então
de
foi
todo
isso.
mundo ter que puxar um pouquinho os livros para trás, porque
Isso.
eu estava molhando os livros até, de tanto que estava chovendo.
Eu me vi secando o livro.
Exatamente.
Para autografar, mas que, cara, ficou tão encharcado, né, que ele molhou, ele perdeu, né? Também, né, vão se as páginas, ficam seus dedos.
Eu tenho uma pergunta para o Thiago. Desculpa interromper o papel do mediador, mas
Isso
ele.
não, cara. Você é o único cara aqui que fez jornalismo, entendeu?
Não me ocorreu isso, uma pergunta para o Thiago, que é o seguinte: o Thiago, ele estava lá como expositor, num stand de um grupo editorial. E é claro, eu, o Bruno, o Caio, a gente foi lá, a gente é brasileiro, tudo assim. Eu queria perguntar como é que foi a experiência do Thiago com os não brasileiros. Gente que foi lá, que foi no teu stand sem saber quem você era, porque viu o livro de longe, e como foi a interação com essas pessoas que não eram diretamente o seu público?
E aí antes, só vou pedir para o Thiago explicar como é que ele chegou lá, né? Não, de avião, não é isso, mas como é que surgiu esse convite, como é que você foi, enfim.
Tá, então vou primeiro pela do Bruno. Eu fui a convite do festival, né? No começo desse ano eu recebi o convite porque o meu livro Labirinto, chama Labirinto aqui no Brasil, ele foi lançado na França o ano passado, com o título de Anamnese, e esse grupo editorial lançou o livro esse ano no Canadá, no Montreal, né, na parte francesa ali. Pelo contato da editora com a organização do festival e depois disso, pelo envolvimento do consulado brasileiro em Montreal, né, e que ajuda no financiamento da ida dos artistas para lá, né. Então, em outros anos do festival houveram outros artistas brasileiros que participaram, né. Eu tive a possibilidade de participar do evento para lançar esse livro e também para participar de uma atividade durante o festival, um bate-papo que rolou. E uma dessas outras coisas que eu fazia eram sessões curtas de assinatura, né, de autógrafo. E elas duravam 1 hora. E é muito interessante, assim, porque existe realmente um interesse. Você vê que existe o um interesse das pessoas pelo livro, assim. Eu tive muito contato com bastante gente que não era brasileira, né, que estava interessado pelo livro. Muitas delas não levaram o livro, mas enfim, a gente conseguiu conversar, no, né, nessa, deve ter alguma interação, mas também muita gente que levou o livro, assim, sem nunca ter sem me conhecer, né, eu não, enfim, existiam outros artistas que eram muito mais conhecidos do que eu participando do festival, dava para ver pelas mesas, mas mesmo assim existe um interesse, assim, e as pessoas iam conversar. Eu acho que achei bastante curioso, assim, porque a gente fica nessa situação, assim. A gente não é muito conhecido num lugar, tá num lugar diferente, nunca tive lá, um outro país, e você fica imaginando, nossa, mas por que que alguém, né, assim, né? Porque a gente aqui depende um pouco da divulgação dos editores, a gente tem a divulgação das editoras, a gente tem a nossa própria divulgação por, enfim, redes sociais. Então, as pessoas vão nos eventos, nas mesas, por causa disso, né? Porque muito por causa disso. Elas já ouviram falar de um blog ou de um, enfim, de um youtuber comentando alguma coisa, saiu um review e aí a pessoa se interessou, mas não tinha nada disso. Então eu achei que foi bem legal porque existe, de uma forma geral, assim, me parece um interesse genuíno por histórias em quadrinhos em Montreal, talvez por uma herança, justamente por ser a parte francesa ali, acho que tem uma coisa forte de quadrinhos em Montreal, né? E sinto que existe até uma vontade da organização de trazer, de fomentar muitos quadrinhos lá. Eu acho que tem esse incentivo de governo também, que eu acho que ajuda bastante para isso. Eu acho que talvez isso tenha algum impacto também, mas eu senti bastante receptividade, assim, ao trabalho, assim, bastante interesse. Que foi muito bom. Mesmo não falando francês, isso é um detalhe, assim, você interagia ali no inglês mesmo. Assim, eu acho que eu tive uma situação onde a pessoa não gostou muito de falar inglês. Pois é. Mas também nada assim, uma vez só, assim, e de resto super tranquilo, assim, tanto com as pessoas quanto até com a própria galera da organização. Muitos voluntários, né? Um evento que é organizado por um pessoal, uma equipe pequena, né? Que eu conheci, que eu tive bastante contato antes do evento até. Mas tem muita gente trabalhando, muita gente voluntária, inclusive alguns brasileiros. E aí a interação também foi ótima com o pessoal da organização, assim, super, super tranquilo.
Foi uma menina que foi pegar um autógrafo com você, né? Mostrar um desenho, mostrar os quadrinhos dela. Não foi uma menina na sua palestra?
Foi. Sim, uma. Esqueci agora o nome dela, Ana, eu acho. É, Ana.
Que era
Ela
uma.
mora em Montreal há algum tempo.
Isso.
Ela está no processo de. Fazendo curso de francês, que eu acho que é oferecido até pelo próprio governo do Montreal, né? E ela faz quadrinhos e foi conversar comigo. Mas tinham outros artistas brasileiros também lá. A Luísa, não lembro o sobrenome dela agora, e a Ana Luísa, que também não lembro o sobrenome, mas
É,
eu dei uma
Ana Luísa
pesquisada aqui depois a
Marigo,
gente.
né?
Marigo, isso.
A Luísa era a Luísa Furukawa, né?
Isso,
Que é que
boa.
trabalha com animação. A gente conversou um pouquinho com ela, mostrou umas coisinhas dela lá no vídeo do Fora do Plástico. Tem
E ainda
o
tem o Alex
Franz,
Silveira.
o Alex, né? Que é o Old Man Chanditz, que é de Brasília, né? O Franz, que o Carlinhos conhece o Franz, né?
Não, não, na verdade eu até me surpreendi, porque como ele usa pseudônimo, eu não sabia que ele era brasileiro. Ele estava junto num dos eventos que tinha, acho que era que a Lu Cafage estava palestrando, e aí o Franz estava lá, e eu falei, nossa, mas eu conheço esse cara de algum lugar, tudo assim, no fim era ele.
Então
É
tinha.
importante lembrar disso que o Carlos falou, né? Que fui eu e a Luca Fage como convidados brasileiros aqui do Brasil, do evento.
E agora um momento Wikipedia do Carlinhos, que o Thiago falou, né? Que falou inglês, falou francês, porque aqui em Toronto tem essa historinha de que o Canadá é um país bilíngue, tá? Mas vamos desmistificar isso. Aqui em Toronto ninguém fala francês. Não tem nada escrito em francês, não tem o anúncio no metrô, não tá bilíngue, é inglês, inglês, inglês. A única coisa que se encontra aqui em francês são as embalagens dos produtos, que por lei o cara tem que ter as duas coisas. Mas aí em Montreal, como é que é, Carlos? É realmente bilíngue? Depende, varia, depende da temporada.
Não, eu brinco que Montreal é meio cidade-estado do Canadá, sabe? Então, na ilha de Montreal, é claro, todo mundo fala francês, mas o inglês não é um problema assim. Tanto que quando você vai no comércio, a maioria das pessoas falam bonjour, hi. Então, tipo assim, como que você vai começar a sua conversa? Agora, você andou 30 quilômetros para fora de Montreal, às vezes você não consegue comprar um chocolate sem falar francês. Aí, tipo. Mas tem uma coisa do Quebec, assim, o Quebec é super chato com o francês, tem a polícia da língua aqui, que um. O outro, tá falando, tem um comércio que tá falando muito inglês, aí denuncia lá para a polícia da língua, mas ao mesmo tempo, tipo assim, se você coloca o mínimo esforço para falar francês, mesmo que você não fale bem, eles acham o máximo. Nossa, olha, seu francês é ótimo, não sei o que lá. Então, eu acho, a única besteira que eu acho é cobrar o francês de uma pessoa que é convidada do evento que não é daqui. Se fosse ainda daqui, tudo bem, mas, tipo, quem vem para o festival, e principalmente um festival internacional, tipo, esse ano, por exemplo, o país homenageado do festival era a Suíça, que por acaso também fala francês em uma parte dela. Mas já teve ocasiões que o homenageado do festival não era um país francófono. Então, tipo assim, acho que é besteira ficar muito se limitando a isso no, no, numa situação como essa.
Eu fiquei impressionado que eu conheci gente que não falava inglês. Aí foi uma surpresa para mim.
Jovem que não fala francês.
Exatamente.
Isso eu acho. O garoto, a garota nasceu aqui, tem só 17 anos e ainda não aprendeu inglês. É muito doido isso, é muito doido. Tipo assim. Minha filha com 6 anos fala três idiomas.
Corra!
Tudo isso?
E o moleque ali tá se negando a aprender inglês, sabe?
É, ano passado, que fez sol os 3 dias, que foi uma maravilha, quando eu estava andando pelo festival com o Thiago Ferreira, que também, né, editor da Comic Zone, que também mora em Montreal. E o Thiago levou a gente para comer uns negócios e tal. E aí ele falava: não, 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 nessa área aqui, a partir daqui, as pessoas todas falam inglês. Ali para frente, ali depois da, né, seja da 3, 4, ali não, ali vai ser só francês, entendeu? Então tem uns, né, tem umas regiões em que você tem mais francofonia. Agora, isso eu achei muito legal porque das atividades do festival você tinha atividades em inglês e atividades em francês, né? Que, por exemplo, aqui no Festival de Toronto, de quadrinhos de Toronto, não tem. Entendeu? Basicamente é inglês, né? Embora eu acho que o Guy Delisle vá falar alguma coisa com tradução, né? Porque talvez para uma palestra inteira, para um bate-papo ele conversou com a gente em inglês bem, né? Mas eu não sei se, enfim, né? Eu vi que tinha um negócio anunciado no Festival de Toronto que talvez tivesse tradução. Quer dizer, nesse sentido, né? Você via, eu tentei procurar no site do festival para a gente se preparar para ir, né? O que que tinha de atividade em inglês e o que que tinha de atividade em francês. E aí acho que isso não tinha no site, mas o pessoal da organização eu escrevi para lá e falaram: olha, as coisas em inglês são essa, 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 as coisas em francês são essa, 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 né? E a conversa do Thiago era em inglês, né?
No site, eu lembro que na programação tinha ali discriminado se você entrasse em cada painel, em cada atividade, tinha lá. É, só em francês, inglês, tinha lá uma descriçãozinha assim. Acho que talvez não fosse tão evidente, mas tinha lá uma indicação. E tem uma coisa legal desse festival, acho que também tem no TCAF, né, que é uma rodada de negócios, assim, né? E no MCAF, esse ano foi em francês, mas eles falaram que eles intercalam, né? Um ano é no idioma e no outro ano é em outro, para ter essa, poder, enfim, ser
Que
mais
isso
democrático, assim.
acontece 2 dias antes, não é? Do
Um dia
festival.
antes
Um
da
dia
abertura
antes.
do evento. É, foi no
Tá.
dia 22, né, na quinta-feira. E aí tem essa rodada de negócios. No caso do MCAF, foi uma coisa mais para artista, coisa de precificação de trabalho, distribuição. São coisas legais, assim, para artistas que estão, principalmente para quem está começando, então acho que tem essa coisa do fomento dos quadrinhos para quem está começando a fazer quadrinhos, que eu acho que é legal da característica desses eventos, acho que é importante destacar assim, é que o foco dos quadrinhos, eles são muito mais para quadrinhos autorais, assim, quadrinhos de autor, né? Que eu acho que é bem interessante, e acho que tem um paralelo interessante também com eventos brasileiros como, sei lá, Bienal de Quadrinhos de Curitiba ou FIC, que priorizam esse tipo de publicação, né? Então acho que existe esse cuidado assim de justamente incentivar artistas que estão começando a produzir as próprias histórias, de ter essa introdução ao mercado, como fazer, bem bem legal assim, e coisas que existem aqui no Brasil assim. Então acho que tem um paralelo bem bacana.
Isso que o Thiago falou é uma coisa importante. É, a gente meio que não comentou. O Festival de BD de Montreal, ele não tem Marvel, não tem DC, não tem Image, não tem nada. Ele é um festival muito baseado no quadrinho de autor. É, eu acho que o único quadrinho que é um colosso editorial mesmo do festival era aquele infantil que é daqui de Montreal, que é o Alex E. Que é, ele fez a, o logo, ele fez o cartoon oficial do festival, aquele desenho. Aquele cara, ele é um colosso em Montreal, no Quebec. Então, ele tem os personagens, tipo, a turminha lá dele lá. É, então, é o único quadrinho, vamos dizer assim, de massa mesmo, assim, que é um colosso editorial que tinha lá. O resto é quadrinho autoral. Deixa de ser quadrinho grande? Não, porque são editoras imensas. Você tem a Royal Quarterly, você tem a Pau Pau, você tem a
Sai lá.
Sai lá,
Ah.
e você tem você tem editoras menores que vêm em grupos editoriais. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que você não tem majors, mas você tem quadrinhos do mundo de uma maneira bem presente.
E os festivais de Vancouver e Toronto seguem o mesmo padrão, né? Essa é a
É, autoral,
pegada dos
né?
festivais no Canadá.
Isso de além dos brasileiros e de quadrinhos, né, quer dizer, autorais, tinha muita, tinha enfim, da delegação suíça, né, que vocês falaram, tinha muito estrangeiro, né? Eu achei que tinha muito, teve o cara do Tsunami, que me fugiu o nome agora, né, da BD Tsunami, que é um neozelandês. Tinha uma certa diversidade, né, uma certa internacionalização real. Né, do que você tinha, né? Isso que vocês estavam falando, né? Tem, né? Tanto aqui em Toronto como em Montreal, você tem as Comic Cons, né? Você tem a Montreal Con, aqui a gente tem a Fan Expo, tem a Toronto Comic Con, quer dizer, então, mas não é isso. Agora é curioso que às vezes você encontra umas interseções, né? Lá esse ano eu acho que estava aquele cara, o Paquete, eu esqueço o nome dele, que faz
Yannick Paquette.
Yannick Paquette, que faz Mulher Maravilha, que faz. Então, agora ele tá ali, não tá assinando Mulher Maravilha, né? Ele tá assinando uma coisa dele, né? Como aqui em Toronto a gente tem o amigo do Carlinhos, o Jeff Lemire, né? Que tem autoral, mas também tem super-herói. Você tem o Ryan North aqui, quer dizer, então essa proximidade tem. Mas é um quadrinho basicamente autoral. As tendas, isso que o Thiago falou dos eventos para profissionais, a gente sente aqui uma necessidade de você levantar, né, o nível dos quadrinistas locais em termos de profissionalização. Em muitos dos eventos de quadrinhos que a gente vê no Brasil, o que que vai ter além da feirinha e de uma palestra? Ah, não, vai ter uma oficina de quadrinhos, a FAP, né? É uma coisa quase infantil ou quase juvenil que você tem. Isso você tem durante o festival, né? Durante o sábado e domingo e a sexta, né? Você tinha tendas de desenho, de coisa para criança. Mas a gente está falando de uma coisa para profissionais, né? De palestra, de orientação, de, né? Aqui a gente tem umas coisas interessantíssimas de concepção de roteiro. O cara explica como é que você estrutura um roteiro para uma história curta, para uma série longa, como é que você apresenta uma proposta para uma editora, faz um pitch para uma editora, né? Além das, enfim, rodadas de negócio, em si.
E isso tudo sendo feito por uma editora de uma editora com o tamanho da Drawing Quarterly. Imagina a oportunidade de aprendizado.
Pois é, a gente teve isso, né? A gente vê o isso. E uma outra coisa, né? Assim como, enfim, nos eventos brasileiros mais autorais, você encontra com os autores andando na rua. O fato de ser numa rua, né? Você tá andando e passa um Chester Brown, né? Ah, passa, né? Vamos tomar um café com o Cris Oliveiros, né? Enfim, são coisas que você vê, né? Você tem um. Eu não sei, tinha alguma coisa de portfólio, de mostrar portfólio? Carlinhos, vocês viram? Caio, Thiago?
Uma coisa que eu reparei, assim, que eu reparo constantemente no Festival de Montreal, que é o seguinte, assim, o produto é o livro. Então, por exemplo, assim, você tem, como em qualquer feira de quadrinhos, tudo assim, no mundo inteiro, você tem o livro, você tem a bugiganga, às vezes, mas é muito forte a coisa, assim, o produto é o livro. Então, eu vejo umas coisas, assim, tinha editoras vendendo magazine. Sabe, magazine trimestral de arte, sabe? De arte, tipo artbook. Eu tinha stand só de artbook. Tipo assim, um festival, as pessoas andando ali na rua e podiam comprar um artbook que ela não poderia comprar numa livraria, porque aquele artbook é meio que assim, só vende no país lá. Então, é uma coisa do produto. É claro, tem bugiganga, por exemplo, sei lá, tem, por exemplo, a Sarah Anderson. Que ela é um fenômeno de tirinhas. E ela tem uma linha de produtos. Então, tipo assim, é claro que tinha os livros dela, e tinha bonequinho, tinha adesivo, não sei o que lá. Mas a maioria, 99% dos estandes, o produto era o livro.
E na rua, é uma rua que, inclusive, tem muitas livrarias de quadrinhos, né? Nesse trecho da Rua Saint-Denis. O que que tem lá, Carlinhos? Você tem a Planete BD, que é uma das patrocinadoras, né, do festival.
Tem a Planet BD, que é bem. Ela fica. A fachada dela fica para o festival, então ela é. Ela se ela não só é organizadora, mas ela também se aproveita do entra e sai. Aí, as ruas transversais é a rua Avenida de Montreal. Então, você tem três sebos gigantescos. Você tem livrarias especializadas em quadrinhos, em livros em inglês, livros em francês. Você, na própria Saint-Denis, você tem uma loja gigantesca de mangá, que até a gente visitou, que é uma são dois andares de mangá e um pedacinho de mangá em inglês, mas basicamente tudo em francês, porque o Quebec recebe o material da França tranquilo, né? Então, tipo assim, tudo que é publicado na França é publicado no Quebec. Então, tipo assim, além do público poder curtir o festival em si, o público também curtiu as livrarias e todos os eventos culturais dali próximo. O platô de Montreal, que é onde é aquela área onde acontece o festival, ele tem teatros, ele tem casas de espetáculo, os restaurantes mais transadinhos assim são lá. Então, eu acho que o próprio bairro se aproveita muito do festival também.
É, além da Planet BD, tem uma grande loja, meio, não é de departamento, né? Mas é uma. É Ray.
É a Renault Blanc.
Exatamente. Isso mesmo, isso que ele falou. Né? E tem a DBD, né? Tem o sebinho da DBD, que é uma coisa de enlouquecer, de você, enfim, pedir para alguém segurar a sua carteira antes de você entrar, porque senão não, né? O Thiago voltaria, entendeu? Pagando bagagem extra, ia ser um.
Não,
Foi
eu dei
quase isso.
graças a Deus que eu não falo francês.
É. Exatamente. Resumiu bem, Caio.
E aí você tem. Agora, essas livrarias, elas também têm as suas tendas no festival, né? Eu vejo tanto a DBD quanto a dessa daí, quanto a Planet BD, acho que não tem. Ah, não, ela tem
Tem, tanto
também.
que eu comprei o livro do Thiago e eu fui pagar na Planet BD.
É isso, tem isso, né?
Aliás, outra coisa de festival que é a gente, tipo assim, a nossa experiência brasileira que não entra na nossa cabeça às vezes. Eu peguei o livro na mesa do Thiago, o Thiago tava com uma pilha de livros lá, aí o Thiago assinou o livro para mim, aí eu pergunto pra uma menina: onde é que eu pago? Aí a menina não sabia, primeiramente, onde pagava, porque ela não era dali, ela só tava ajudando na organização. Ela falou: ah, você anda dois estandes e você avisa que você pegou um livro e você paga lá. Eu falei: tá bom, mas eu vou lá e depois volto e pego o livro. Ela: não, leva o livro. Aí, tipo assim, eu peguei o livro, saí andando pela rua procurando um lugar para pagar. Se eu não achasse, eu também não ia pagar.
Imagina se você fosse carioca, cara, olha só.
Imagina essa porcaria.
Fala, Caio, você ia falar alguma coisa? Acho que eu te cortei.
Não, 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 foi isso. Eu também tive essa experiência de ficar desconfortável. Como que eu posso pegar o livro assinado e pagar depois? Como assim? Posso sair correndo.
Ai, ai.
Você tinha falado da análise de portfólio, né, Bruno? Eu não achei isso. Acho que é um negócio que vai para a caixa de sugestões daqui direto para Montreal.
Não,
Porque
mas
eu não achei coisas que existem, por exemplo, em festivais brasileiros, como no FIC, por exemplo, que tem a rodada de negócios onde os artistas podem conversar com editores, fazer um pitch das suas histórias, né? Eu conheci alguns editores dessa forma, o Cláudio da Zarbatana, o Guilherme da Balão, né? Eu conheci nesses eventos de pitch, de rodada de negócios.
que
E eu
publicaram
não
seus
vi
livros,
isso.
né? Que
Oi?
publicaram seus livros.
É, o Cláudio não, mas o
Não, o
Guilherme sim,
Guilherme,
né?
né? O
É,
Kroll.
publiquei com ele já mais de uma vez, inclusive, agora pela Conrad, né? Ele está na Conrad agora, publiquei com ele recentemente até.
Essa semana, né?
E
Essa
ele
semana ele tá
estava
na
na
Conrad.
Conrad.
Não, é exatamente, essa semana tá na Conrad. A gente nunca sabe, né?
Enquanto isso, na sala de justiça.
E é isso, né? Eu acho que é legal. Seria legal se tivesse lá, porque aí sim você teria, sei lá, uma oportunidade de mostrar livro para editoras canadenses, ou ter uma oportunidade de você, como artista estrangeiro, poder lançar outros trabalhos fora do Brasil, que é uma coisa muito interessante, assim, né? Tanto para atingir novos públicos, mas também para atingir uma renda melhor, assim, né? Com venda de livros, enfim, com royalties e tudo mais. Poderia ser uma coisa legal, assim.
E, Thiago, você conseguiu já vender o seu novo livro? Vai sair aqui também?
O novo livro, O Teatro Fantasma, ainda não. Já vai ter uma edição estrangeira. Eu acho que eu ainda não posso falar qual que é. Vai ser bem legal, assim, né? Vai ser em mais de um país, mas eu ainda não posso falar porque a gente está no processo ainda de fechamento, assim, mas vai rolar. Mas não é em francês. Espero que role.
E falando nessa questão de francês, o Carlos mencionou a história dos mangás. Isso é uma coisa que eu tive dificuldade para entender e que agora e ainda tenho, claro, né? Porque dificuldade não é assim, você não se livra rapidinho. Dessa questão, o Quebec recebe as publicações da França, né? Com o francês da França, né? Porque tem uma diferença, né? Um pouco que nem o nosso português e o português de Portugal, né? Disso. Então, no dia a dia de falar. Mas recebe-se essas edições. Agora, você, por exemplo, a Pau Pau, ela publica em francês, ela tem a Edition Pau Pau e ela tem a Pau Pau Editions, ou a Pau Pau Books, né? Como é que funciona isso, Carlinhos? Só para a gente entender. Porque, sei lá, o livro do Chris Oliveros, por exemplo, né, ele é publicado pela Drawing Quarterly em inglês e ele é publicado pela Pau Pau em francês, né? O Michel Rabagliati, que a gente encontrou no passado, ele é publicado pela... Começa com P. Pastique.
Patek.
Patek, né?
É Patek, isso.
E em inglês ele é publicado por uma outra coisa, né? Pela Drawing Quarterly, eu acho.
Não tenho certeza. Eu tenho a edição dele em português e em francês. Eu não tenho nenhuma em inglês.
Em português é pela Comic Zone.
Mas
Em
o.
inglês é pela Drawing Quarterly. Eu tenho aqui a minha edição. Eu não
Ah,
sei se todos, né?
Pode ser que o catálogo dele é antigo, não. Uma coisa que, geograficamente, Montreal e o Quebec em si é muito, mas principalmente Montreal, muito beneficiada geograficamente em termos editoriais, né? Porque o que é lançado na França, não estou dizendo que o que é lançado na França é automaticamente lançado no Quebec. É claro que cada editora tem o seu processo de lançamento, as suas estratégias. Mas, basicamente, o que tem na França tem no Quebec porque as editoras se comunicam. E só que geograficamente, você pensa, a gente está a. Eu estou aqui, por exemplo, estou a 40 minutos dos Estados Unidos. Tipo, então, todo o material americano também vem muito facilmente para cá. Agora, nem tanto, porque tem um maluco lá na presidência. Mas aí tem outro fun fact: todo 100% dos gibis americanos da Marvel e da DC são impressos aqui a 20 minutos da minha casa, no Canadá. Então, o gibi da Marvel e da DC é impresso aqui no Canadá, vai para os Estados Unidos e depois volta para o Canadá. Então, tipo assim, geograficamente é uma cidade muito receptiva para as editoras. Então, por isso que você tem um material francês muito bom, você tem um material franco-belga como um todo muito bom.
Sim.
Você tem um material, por exemplo, quando o Asterix sai ao mesmo tempo aqui do que na França, por exemplo, estou falando de um personagem muito grande, mas são várias as situações que os lançamentos são simultâneos, Quebec e França. Então, é bem, principalmente para mangá, essas coisas.
É, porque eu tô pensando, isso aí é um papo mais com o Thiago, talvez. O quadrinista brasileiro, ele pensa muito, eu vou publicar em inglês, porque em inglês ele é acessível ao mundo todo. Mas a gente tem essa questão da cultura francófona, né? Da França ser, enfim, a França, se eu não me engano, é o segundo maior mercado de quadrinhos depois dos Estados Unidos, desconsiderando os mangás,
É, de
né?
mangá é o segundo do mundo, tirando o Japão, né?
Exatamente. Ah, também tem isso, né? Então, quer dizer, para o quadrinista brasileiro, é uma coisa interessante pensar numa versão em francês, né? Quer dizer, não apenas traduzir para inglês, mas porque você pega ali o mercado franco-belga, né? Que é um colosso, né? E de possibilidades de editora, mesmo para autores pequenos, né? Vocês mencionaram a Sailá, que é uma editora independente. da França, que teve presença, né? Aliás, essa Sailá está fazendo 20 anos esse ano, e eu acho ela muito legal, porque ela é a única editora europeia que publica no site deles as vendagens dos livros, dos seus livros, que é uma maneira de você, enfim, desmistificar, de você ser transparente. Né? Porque são eles que publicam Marcelo de Salete, que publicam o Quintanilha, né? O Derf Bakderf,
A Sole Otero.
a Sole Otero, que também teve aí no festival esse ano, né? Argentina, Sole Otero. Então tem essa vantagem, né? De você poder circular por isso. O André Diniz não é publicado pela Sailá, não, né? Eu acho que não.
Não tenho certeza.
É, não, ele é publicado pela
Ele é bem
Polvo, em
publicado no exterior.
Portugal.
Eu sei que ele é bem publicado no exterior, mas eu não
Sim,
realmente lembro a
sim.
editora.
Falando em francês, a gente foi. Tem um prêmio, que é o prêmio local, que é o prêmio Bedelis, né? Eu falo Bedelis, mas eu devo estar falando errado.
É verdade. Que delícia.
Bedelis, entendeu? Que nem Flor de Lis, Bedelis.
Isso.
E que é um prêmio pro Quebec. Né? Você só não é mais bairrista porque eles têm uma edição internacional, né? Que é assim, livros internacionais publicados por uma editora do Quebec, tá? O que eu acho certíssimo. Eu acho certíssimo, né? Caio, como é que foi essa cerimônia do prêmio Bedelis, desculpe, né? Desse ano que a gente
Eu vou de
foi.
Bedelis. Eu vou de
Isso.
Bedelis. Permite-me. Mas foi um evento até bem animado, né? Eu gostei. Foi num clube só. Eu acho que é um clube, espaço bem tradicional, bem de Montreal. E foi legal. Foi divertido. Tinha por causa do convite dos suíços. Os suíços eram os convidados especiais do evento. A gente teve uma mesa de queijos. Queijos de todos os tipos. E a gente provou um de cada.
Dois de
Eu
cada.
estava com o Bruno lá para acompanhar a premiação e a fazer a cobertura
Dois de
para
cada.
o
Você vai
Aeroclube Ser
contar
Fora do Plástico.
ou eu vou contar?
Por quê?
Que na entrada eu ganhei um ticket drink gratuito, e aí a moça olhou para você e falou: esse menino não tem idade para beber, não, e não ganhou, e não te deu. Foi isso que aconteceu
Não
mesmo?
ganhei. Fiquei ao mesmo tempo aborrecido e também, né, lisonjeado.
Envaidecido.
mas eu, enfim. Consegui minha bebida depois, de qualquer jeito. Mas foi um evento muito interessante. Apesar de que ele foi majoritariamente em francês, né? Aquilo a gente estava falando dos eventos do festival serem feitos em inglês e em francês. A abertura e a premiação foram praticamente todos em francês. A gente conseguia pegar uma com outra. A gente pega uma palavra aqui, outra ali, e tenta entender o contexto.
Mas
Mas, no geral, foi muito
não tinha
divertido.
nenhuma
Oi?
frase em inglês?
A última. Era sempre o. E os indicados são, era isso, a última palavra, a última frase, né? Mas era isso, foi. Não, diga lá.
Não, eu estava lembrando isso, porque só tinha isso. Eles falavam e mentiam assim, né? And the finalists are. E aí falava. Era meio para a galera que não falava francês dar uma acordada e falar: ah, agora sim, né? Blá, blá, blá. Era, na verdade. Para gente que não fala francês, a gente lê francês direito, mas entender dependendo de como é feito é meio complicado. Então eram discursos da professora do Charlie Brown, entendeu? And the finalists are, e aí falava os finalistas. Agora, o prêmio Bedelis, ele é isso, né? Ele é um prêmio que é para quadrinistas que vivem no Quebec. Né, na província do
Isso.
Quebec e publicados por editoras do Quebec, né? Então é assim, local. E o prêmio internacional é para livros em francês publicados por uma editora do Quebec. Aí pode ser de
Isso.
qualquer nacionalidade, enfim, de qualquer origem e tudo mais, né?
Não é um prêmio local mesmo sendo internacional, né?
Acaba
Não
sendo um
deixa de ser.
prêmio que eu acho que é uma. Se você está premiando, se você está, né, reconhecendo, prestigiando, faça, promove a indústria local. Eu acho que tem tudo a ver.
É bairrista até quando você não é bairrista, né?
Exatamente.
Exato.
Exatamente. Mas eu acho isso é uma das minhas encrencas com o HQ Mix, né? Que você tem edições internacionais, né? E você fala, não, é melhor edição estrangeira. E, cara, aí sei lá, hoje não vale, mas você vai botar o Alan Moore contra qualquer um, é meio complicado, né? E você não tá premiando necessariamente o Alan Moore de um quadrinho que foi feito há 30 anos atrás, né? Você está premiando é a edição. Teve uma tradução do Érico Assis, teve erros, sei lá, da Panini, né? De baloneamento, de, né, letreiramento. Tem um texto eu acho que é isso que são as coisas que tem que, né? Eu acho que pode ter. Aí essa, abrindo parênteses e fechando parênteses, né? Fala, Carlos, eu tô falando mal do Kimix, eu tenho que ficar de boca calada.
Só para ter uma noção, esse ano o Prêmio Internacional para puxar um quadrinho que é conhecido no Brasil, o A Estrada, do Manu Lacenet, que foi lançado pela Pipoca e Nanquim, ele estava indicado ao Prêmio Internacional, e o Manu Lacenet é um cara enorme e ele perdeu. Então, tipo assim, não é aquele tipo de prêmio que assim, tipo, ah, só porque o cara vem lá, que o cara é um muito grandão, ele vai ganhar. Não acontece. Geralmente o corpo julgador, eles são bem criteriosos assim nessa coisa de da, 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 da dos requisitos para ganhar ali, por ser do Quebec, escrito, traduzido, blá, blá, blá.
É, esse ano quem ganhou o internacional foi o Impenetrable, né, que é da Alix Garran, né, que é uma história interessante, tem uma arte bonita, eu não li, mas tem uma trama interessante, né, um quadrinho autobiográfico, né, um memoir, né, nesse sentido. E a gente conversou com o Thiago Ferreira, que o Thiago esse ano participou como jurado do Bedelis, né? E aí ele estava contando para a gente isso, que são quadrinhos, enfim, ele estava explicando essa questão do quadrinho do Quebec, as diferentes categorias, porque você tem quadrinho de 0 a 7, de 7 a 14, e acima de 14 paga a entrada inteira, ou seja, quadrinho adulto. E diferente, tem fanzine. Ah, fanzine é que você tem independente, né? Indie, você tem inglês, uma categoria em inglês e uma categoria em francês. Agora o resto tudo é francês. E ele estava explicando que é isso, que esse ano ele teve que ler acho que cerca de 40 livros, né? Porque ele só julgou o Book Award, né? Quer dizer, o principal, o Bedelis de
Principal, ele só
Quebec,
jogou uma.
né?
Isso.
E aí foram cerca de 40 livros que vocês têm que ler, que tem critério, você preenche uma planilha de critérios e você depois são oito jurados. Jurados tem jurado artista, tem jurado editor, tem o jurado livreiro, né? Então é uma visão geral dos livros e depois vocês vão debatendo, né? Me pareceu bem bem interessante, né, nesse sentido. E o vencedor foi o MAM, né, Caio?
É, o prêmio internacional não é o principal da noite, né? E quem levou foi o Mom, pela Catherine, publicado pela Pau Pau. Um quadrinho bem bonito, por sinal, hein? O que que você achou?
A Pau Pau, ela teve. Eram cinco finalistas. Ela era finalista. Ela tinha três livros, né?
Isso, tinha três, né? No início do final.
E o
Eu queria assim,
Caterine
entender um
também é
pouco
uma
mais,
história
porque eu não sou
meio.
muito.
É uma história autobiográfica também, não é isso?
Isso, é uma história dela com a mãe dela, ela acompanhando a mãe dela. Ficou doente até eventualmente a sua morte, né? Então é ela com a... E engraçado que ela faz da mãe dela, ela transforma a mãe dela numa menina, numa criança bem pequenininha, porque é aquela coisa, né? Quando você está doente, você vira um bebê. A gente se trata como um bebê, e você mesmo se coloca nessa posição. Então é bem bonito. O quadrinho em si, ele brinca muito com a forma. Como é que você pode chamar isso? Você não tem os painéis bem definidos, você tem página. É todo no preto e branco, no lápis. Oi.
Exato, reparei isso. Ela não usa quadros, então
Isso.
as ilustrações dela geralmente elas estão no branco da página mesmo, e eu não vou falar que ela tem um traço de livro infantil, de livro infantil, mas ela tem uma intenção de livro infantil. Então ela pega uma história super pesada, uma história não pesada, mas uma história super sensível, e ela joga aquilo dentro de um universo de livro infantil. Então as ilustrações casam muito bem com o que ela quer contar.
Exatamente, exatamente. Então, eu acho que foi muito bem merecido, pelo menos entre todos aqueles que a gente viu na lista final. Eu gostei bastante.
É, eu gosto das tomadas. Ela faz umas tomadas em perspectiva interessante, né? Ela explode umas perspectivas. É uma história que se passa em Montreal, né?
Isso.
Tem vários momentos,
Só que
tem
ela dá um outro nome para a cidade, né?
Pois é, agora eu tô tentando. Eu tô com uma página na cabeça, mas eu não tô me lembrando o que
Acho
que
que é
ela.
Boreal.
Como é que é?
Boreal.
Boreal. Boreal. Hein? Tiago, o que que você encontrou de coisas legais? De quadrinhos legais? Ou de pessoas quadrinistas que você ficou curioso? Quais foram algumas das descobertas desse festival?
Cara, eu dei uma olhada, eu descobri mais, acho que as editoras, né? Eu não conhecia, por exemplo, a Pau-Pau, para mim era uma. E achei bem interessante. Eu não consegui trazer muita coisa para cá, por causa do peso, né? Fui na Drawing Quarterly e aí gastei uma grana lá também, então é meio impossível, né? Fui
Na barraquinha da Drawing Quarterly.
nos dois, cara. Fui na barraquinha e depois fui na loja, cara.
Ah, meu
E aí.
Deus! Ah, meu
É,
Deus!
deixei as calças em uma e depois deixei, enfim, deixa pra lá.
Descreva a loja da Drawing Quarterly, por favor.
Cara, ela fica num bairro bem charmoso, assim, né? Hipster, eu diria, assim, pra colocar. Cheio de comércios, tipo, lojas de disco, cafés e coisas do tipo, né? E é uma loja que não é muito grande, é uma loja relativamente pequena, mas cheia de livros, então tem uma seção muito grande de quadrinhos, mas também tem uma seção de literatura, né, mais profundo ali da loja. E super charmosa, assim, você acha todos os livros que você fica namorando aqui no Brasil, você vai lá e estão todos lá, todos em capa dura, né, pesando 15 quilos cada livro, então você
Fica o protesto pelo fim da capa dura. Capa
vai. Ah, por favor,
flexível.
né? É, eu tô falando isso, mas eu comprei, sei lá, um livro do Brett Evans, que é um cara que eu gosto muito, né? Que é
Pô.
um artista belga. E aí, sei lá, só o livro dele deve pesar uns 2 quilos. É
E
capa
além
dura,
disso,
com 300
ah, desculpa.
páginas. Aí fala aí, Caio.
Não, vou falar que além disso, a gente também encontra lá livros que a gente não pode comprar normalmente, nem de Toronto, que são os que a gente, não sei se a gente pode chamar assim de independentes da Drawing Quarterly, que são os
É,
zines
tem uns
deles.
zines, tem uma seção meio de zines, que eu peguei umas coisas também. Eu não vou lembrar o nome agora, então não estão aqui comigo, mas tem seções que nem você tem algumas lojas de quadrinhos aqui, né? A seção geral, e você tem uma seção de publicações independentes, e aí tinha algumas coisas bem interessantes, tipo, com impressões diferentes, linguagens diferentes, e você vê, né, que tem muita coisa que é feita aqui, você consegue fazer a conexão com o que é feito lá, assim, né? Você consegue enxergar é isso, uma coisa da linguagem mesmo, ser parecida em alguns momentos. É muito louco isso, você vê uma coisa meio de zeitgeist, aquela coisa de que você está fazendo um negócio aqui e você tem pessoas fazendo coisas muito parecidas em outros lugares, assim. E eu trouxe algumas, trouxe Brett Evans, trouxe coisas novo do Chester Brown, coisas mais conhecidos, assim, que são legais. E deu para conhecer alguns artistas, assim, que, na verdade, quando você chega no evento, né, para mim, que estava lá como artista, né, você é deixado no evento e você fica meio que por conta própria, até porque a galera da organização, eles estão numa loucura ali, né? Um evento grande, se não me engano, foram 90 mil pessoas que circularam o
Sim,
evento durante os 3 dias, né?
com
E você
chuva.
vê que as meninas, organizado majoritariamente por mulheres, né? Então, corpo de organização, eu só tive contato com mulheres, né? E elas todas correndo de um lado para o outro. Então você não consegue muito chegar e falar assim, ó, me apresenta para fulano, me apresenta para cicrano, né? Você pode até tentar, mas é muito difícil. Mas, por exemplo, no hotel que eu tava, eu conheci um cara chamado Pierre Lecrenier, não sei falar o nome dele, que é um artista belga, que tem um trabalho bem interessante. A gente conversou muito no hotel mesmo ali. Então acho que tem essas coisas, esses encontros que são inusitados, mas que são legais, assim. Tem uma outra artista francesa chamada Karine Hinder, que ela tem um livro chamado Brume, de Bruma, né, em francês, que é muito famoso, acho que parece, pelo que eu entendi, assim, eu não conhecia, né, mas eu estava olhando o trabalho dela, ela é bastante conhecida no, na França, né, e vale super a pena correr, porque ela desenha muito, assim, um negócio absurdo. E isso, esse é o do Pierre, é isso mesmo. Isso, como que é o título dele, do livro?
Tem o L'Orangerie, né, que é
L'Orangerie.
publicado pela ele é publicado pela Delcourt, né? O
Isso.
L'Orangerie não, é
Acho
o
que esse livro que ele estava lançando lá no festival, inclusive, o
É esse,
Pierre.
é o L'Orangerie. É
Isso,
exatamente.
que ele tem uma coisa meio de jornalismo em quadrinhos, bem legal, assim. Ele tem um traço muito bonito, assim. Ele tem umas séries também de quadrinhos no Instagram. A Karine já é... Karina, não sei exatamente a pronúncia, mas ela tem um traço muito daquela pessoa que estudou animação e foi pro quadrinho, assim, que é muito comum, acho que na França, né, que também é muito forte, né, no mercado de animação. Então, umas coisas muito, muito legais. Eu tive um contato breve com o Julian... Julian Lo, é o que escreveu a biografia do. Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Julian Volov,
Ah, sim,
que.
do Joe Shuster,
O Joe Schuster, isso.
que foi o meu
Quadrinho do
livro
Super-Homem.
destruído pela chuva. O
Ah,
Ghetto
exato.
Brothers, né?
E o Ghetto
É o Ghetto
Brothers
Brothers.
também, isso. Mas ele também teve alguns livros que ele fez em parceria com o Wagner William, né? O Wagner William,
Isso.
o quadrinista brasileiro, que já tem dois livros publicados com o Wagner. Foi esse meu contato com ele. Eu estava vendo uma palestra dele junto com o Guy Delisle. E com a. Ai, com a Lika Nosio, que é uma artista, uma quadrinista da Suíça, né? Eles tiveram um painel bem interessante sobre. Chamava Telling People's Stories, Facts and Fiction. Então, coisas que é transformar acontecimentos reais em quadrinhos, né? Eles tiveram um bate-papo e depois fui conversar com o Julian, falei um pouco da conexão Brasil. Ele é alemão, né? Mas mora em Nova York há muito tempo. Então, teve esses contatos que foram legais. Eu acho que teve um contato.
Ele é filho de colombianos, né? Se não me engano, ele é filho de colombianos.
Exatamente, exatamente. Ele é filho de colombianos, acho que ele nasceu
Na
na
Alemanha,
Alemanha
mora
e
em Nova
mora em
York.
Nova York já, sei lá, 20 anos. Foi isso que eu tive de informações no breve contato que eu tive com ele. E além disso, acho que tem um contato muito interessante com a galera da organização, assim, né? Principalmente antes, com a Virginie, com a Melanie e com a Jennifer, né? Que são as três que estavam, acho que, na parte mais operacional, assim. Então, muito interessante que você consegue trocar uma ideia, estabelecer essas conexões entre o que acontece num festival em Montreal, com coisas que acontecem no Brasil. Seria muito legal se esses contatos se estabelecessem, né? Eu vejo tantas coisas parecidas, assim, né? Entre esse festival, o NCAF, mas provavelmente o TICAF e o de Vancouver também, com conexões muito próximas com festivais brasileiros, assim. Tem características muito parecidas. Então, eu vejo que essa conexão, além de você levar artistas para fora, né, poderiam se estabelecer entre os festivais, poderia ser uma coisa muito interessante. E você consegue ouvir deles sobre a realidade dos quadrinhos lá de Montreal, né, no Canadá, um pouco, né? E também falar um pouco do que rola aqui, assim, né, do que acontece, como acontece, quais são as conexões que estão mais próximas com eles, né? Então, falar um pouco das comic shops que a gente conhece aqui do Brasil para eles e de artistas que também a gente tem contato aqui com eles. Eu acho que esse tipo de troca e de contato é legal. E também de ver, estabelecer essa coisa de a gente enxergar como artista brasileiro, né, coisas que a gente passa, que a gente acha que é da nossa realidade, mas também estão muito próximas da realidade deles, assim, né? Então, os perrengues que a gente vive aqui. Eu estava conversando, por exemplo, com o Pierre, falando, porra, eu tenho que trabalhar, além de fazer quadrinhos, tem que fazer outras coisas, trabalho com ilustração, com design. E ele falou, porra, a mesma coisa acontece lá na Bélgica com o cara trabalha como designer, também ele vem do design. Então, você vê que tem coisas que são muito próximas, assim, né? E que é legal de ouvir, de conhecer, tão interessante.
O programa Brasil em Quadrinhos, ele trouxe há 2 anos atrás. Quem é que foi, Carlinhos? Foi Ana Luísa
Ana
Keller
Luísa e Gêmeos.
e os gêmeos, né?
O Mulo e o Gabriel Bá.
Isso, né? Quer dizer, existem essas coisas. Essas relações do Brasil em Quadrinhos faz muito bem, né? Eles estão o Festival de Lyon, eles participaram já. Eu vi agora que o Lucas e Jonathan vai participar da próxima edição do Festival de Lyon, né? Eu obviamente tenho certeza absoluta que deve ter dedo do Thiago Ferreira nessa história. Porque também vai ter uma programação com quadrinistas do Quebec. Aí você fala, ah, rapaz, é muita coincidência, entendeu? Mas tudo bem, Thiago Ferreira, tá anotado, né? Alguém falou do Chester Brown, né, Thiago? Se você comprou alguém falou do Chester Brown nessa história, eu ouvi, porque me passou pela cabeça, porque tem um livro novo, o filme dele, né, o Pagando por Sexo. Quer dizer, desculpa, vamos lá, o filme não é dele, né? É baseado no álbum dele, do Pagando por Sexo, que foi publicado, acho, pela Martins Fontes. Foi transformado em filme no ano passado e acabou de ganhar dois prêmios. Então, dois prêmios da Associação Canadense de Cinema e Televisão, né? De melhor roteiro adaptado e de fotografia. E aí ele estava em exibição durante o festival, né, de Montreal e também agora no de Toronto, né? Foi um filme que estreou no ano passado no, no, nos festivais e agora voltou em cartaz, acho que muito por conta não apenas dos prêmios, né, mas também dos festivais de quadrinho, que é quando a galera vai ver, né? Quer dizer, um público para isso, né? Carlinhos, o que você achou desse festival fantástico? Quais foram descobertas quadrinísticas?
Eu gosto de todo ano, é muito legal. Esse ano a gente falou da chuva, atrapalhou um pouco, então esse ano eu fui um dia menos do que eu gostaria de ir. Uma coisa que eu gostei desse ano é que, tipo assim, ano passado era a Drury Corso, ele trouxe todas as estrelas. Então, tipo, eles estavam com muito lançamento, eles trouxeram todas as estrelas. Então, meio que assim, eclipsou as outras editoras. Tipo, você tinha um figurão atrás do outro no stand deles. Então, meio que assim, pro público, não tô falando pro público eventual, mas pro público de quadrinho mesmo, a pessoa só tava ligando para aquela regiãozinha ali, aquele quarteirão. Eu achei esse ano que, tipo assim, todo mundo tava muito homogêneo. Assim, todo mundo trouxe um ou dois figurões, mas tinha muita gente nova e muita gente menos conhecida. Então isso oxigenou a experiência do público. Não, todo eu acredito que todo mundo que andou naquela avenida andou em todos os estandes. Não teve aquela lá estande. Todo mundo aproveitou. Mas mesmo assim, tinha muita gente conhecida. Eu de memória assim, eu deveria ter notado, mas de memória de publicados no Brasil. Por exemplo, o autor daquele quadrinho A Bomba, que a Pipoca e Nanquim lançou, ele estava no festival lançando a versão definitiva do quadrinho. Você tinha Chester Brown, Guy Delisle, a galera da Drawing Quarterly é bem forte mesmo. Você tinha os brasileiros, a Luca Fage e o Thiago Souto, que são amplamente, já são publicados mesmo. Muita gente que é publicada pela Nemo estava no festival, então o festival tinha bastante gente conhecida, mas eu insisto, esse ano foi muito mais homogêneo.
Engraçado, esse festival tem cara da Nemo, tem cara.
Por quê? O que que
Lembrei
fala?
de mais um que estava e que é publicado no Brasil, é a Lucy. Alguém lembra do sobrenome dela?
Byron. Byron.
Isso, que publicou Ladras, e eu acho que tem o Happy Endings que está chegando aí. Já
Verdade.
deve estar em pré-venda, não sei.
E também a Sole Otero, que é publicada pela Martins Fontes, se eu não me engano.
Não, ela já foi publicada?
Já.
Já.
Eu acho
Então,
que o. Eu acho
não
que o.
novo, né?
Salinas está para sair.
É o Mothballs.
É.
O Mothballs.
É o Naftali.
Que é
O
Naftalina.
Naftalina. Eu acho que vai sair ainda, tá para sair. Foi
Essa
anunciado.
tipo, tem os autores. Eu senti falta de duas coisas. Eu senti falta de mais latinos em geral. É claro, tinha a Soli da Argentina, tinha o Thiago, tinha a Lu, tinha outros brasileiros, mas eu senti falta de mais latinos esse ano. Assim, junto com o Thiago, o grupo do Thiago, tinha o El Diablo, que é do México, que também é muito bom, mas eu senti falta de latinos, e eu sinto falta todo ano, que eu acho que ele não vem há muito tempo. O Chester Brown já vem sempre, mas não vem o Seth. O Seth não, faz tempasso que eu. E assim, e daquele grupinho dos esquisitos de Toronto, ele é o único que não vem.
Não, mas ele é figurinha fácil aqui dos eventos daqui, né? O Chester Brown nem tanto. O Chester Brown vem a todos os eventos que tem aqui, ele vem. Mas do Toronto Tree, né? Que era o Chester Brown, o Seth e o Joe Matt, né? Que morreu há 2 anos, né? No ano passado. Realmente, engraçado, ele não vai. Né? Mas não sei se é porque. Mas ele não teve no ano passado, porque ele estava lançando um livro novo.
Não, o CF eu acho que
É.
não. O
Não.
CF não tem como você não ver, que ele é a única pessoa de terno e
É.
gravata que falou. Vamos lá.
Não, mas na verdade,
A
peraí.
gente encontrou. A gente encontrou um sósia.
Tinha um cara fazendo cosplay de Seth, entendeu? Aí ele passou, eu falei, olha lá, eu olhei, né? Já meio distância, na chuva, você fala, ih, é o Seth. E não é, chega perto, é um cara fazendo cosplay de Seth. Aí o Caio passou por outra hora e falou assim: esse cara também é quadrinista, ele tava lá atrás de uma, dentro de uma tenda, atrás lá de uma mesinha, né? Então é um Seth cover, né? Mas não, eu não vou me lembrar dele, ainda bem
E
que esse
meio
pessoal
punk,
não
né?
tá, ainda bem que
E
esse
meio
pessoal
punk,
não
uma
escuta,
versão.
não entende português, não vai escutar isso e se sentir ofendido.
Ele é uma versão punk do Seth. Seth é mais clássico.
É, não, então.
Ele
Não,
já era
então,
uma versão um
cosplay, é
pouco
o cara que
mais.
não conseguiu, não dedicou muito, né? É o Seth do Dolarama, tá? Vamos, né?
A
Dolarama.
Chris Ware tá fazendo uma. Tá devendo uma visita também.
Cara, mas o Chris Ware, a gente tem uma sorte aqui em Toronto, porque a filha do Chris Ware, ela faz faculdade aqui, entendeu? Então ele, pum, aparece aqui, ele vem aqui, e é legal, ele vem, e aí quando ele vem, vem os amigos todos, entendeu? Né? Vem, aí vai o Seth, vem, aí é um evento maneiro, entendeu? É divertido, nesse sentido é divertido, né?
A Temac tá sempre por aqui, mesmo que não seja, mesmo sem ser convidada. Outra que não estava no evento, que não estava em Montreal também. Mas as duas estavam. A Julian estava ano passado. Ela foi
Tava.
atendida, ganhou prêmio, tudo. Ela era a convidada de honra no passado. Porque eles
Isso.
estavam. Porque ela e a prima, a Mariko, Mariko Tamaki e a Julian,
Julian Tamarca.
elas estavam lançando o Roaming.
E ano passado teve também o lançamento dos selos, né? O Correios do Canadá publicou, lançou uma série, quer dizer, quatro selos de quadrinistas, de homenagem, né, a quadrinistas, cada um com o seu, digamos assim, com um personagem, né, de característico, né? Então, o do Seth era o Clyde Fance, né? O Michel Rabagliati era o Paul, lendo Paul a Quebec. O das primas, né, Tamaki, né, Gillian e Mariko, era o This One Summer, né, e o Chester Brown era do fabuloso Louis Riel. São quatro selos que eles lançaram, e eles lançaram também um envelopinho, né. Ah, fala disso aí.
Eu sou um profundo admirador de histórias que nunca vão ser lançadas no Brasil.
Boa.
Eu sou completamente apaixonado pelo quadrinho do Chris Olivers, que saiu pela Draw Quarterly sobre a revolução, a revolução, essa aí mesmo,
Are you
essa.
willing to die for the cause?
Isso, que é sobre os atentados terroristas no, da Frente de Libertação do Quebec, dos separatistas do Quebec no, nos anos 70 e 80. E isso aqui é a mesma coisa. É uma história super densa sobre uma liderança dos povos originários do Canadá. E isso nunca vai ser lançado no Brasil.
Não, o nome do livro é Louis Riel, né? Ele tem um subtítulo ou ele é Louis Riel Seco?
Não, é só a comic strip biography,
Ah.
mas a coisa mais deliciosa desse livro, talvez, não sei, assim, ele não vai ser traduzido para o português, mas se ele fosse traduzido, o letrista ia ter um problema, porque o Chester Brown letrerou o coisa e é minúscula a letrinha, é uma coisinha assim, tipo, você tem que ler assim, ó, porque ele a letrinha é minúscula. Assim, é tudo muito pequenininho, ele é muito. Eu fico imaginando, assim, o Chester Brown é um cara meio pequenininho, né, magrinho. Eu fico imaginando ele em casa, assim, todo tortinho, fazendo essa letra minúscula.
É, o Pagando por Sexo também, né? Você lê meio quase com lupa, embora o livrinho seja menor. Mas foi uma descoberta bacana, entendeu? Esses dois livros que você mencionou, o Louis Riel, do Chester Brown, e o Are You Willing to Die for the Cause, do Chris Oliveros, são livros, para gente que mora aqui no Canadá, muito, muito, eu vou dizer, importantes de se ler, para se entender um pouco da sociedade contemporânea canadense, das diferenças, das relações com outros países, essa própria esse próprio embate cultural francófonos e anglófonos, que de certa forma dá um pouco a cara do país, é uma coisa. São dois livros importantes, eu achei que era uma coisa legal. Eu mencionei os selos do foram lançados no ano passado, né? E aí eles lançaram também uns envelopinhos com os selos, né? E aí, no ano passado, eu peguei uma assinatura do Seth, no do dele, e do Michel Rabagliati, que na verdade é uma mini assinaturazinha que ele faz. E aí, esse ano, o objetivo é pelo menos conseguir. É a Gillian, né, que vai estar aqui, né? O da Gillian Tamaki e do Chester Brown, né?
Olá. Só para completar, Chester Brown, posso contar uma curiosidade? Dois bastidores da mesa do Chester e do Gui Delili pro público do Lasercast.
Por favor.
A primeira coisa foi quando o Chester Brown tava assinando o meu livro, você comentou que você conhecia o Chris Oliveros, que o Chris Oliveros escreveu sobre a Revolução no Quebec.
Isso.
E no quadrinho desse quadrinho da Revolução, tem uma parte que fala que o Fidel Castro meio que assim deu umas dicas para os revolucionários do Quebec. E eu achei o máximo, porque o Chester Brown virou assim: deu porra nenhuma! Eu duvido que o Fidel Castro ia sair de Cuba para vir aqui ajudar alguém no Quebec. E tipo assim, falando do colega dele de editor, assim, foi muito engraçado isso.
Não, mas isso, quando o livro foi lançado aqui em Toronto, ele comentou isso, porque o lançamento do livro do Oliveros aqui em Toronto foi In a Conversation with Chester Brown, né? E foi no dia, porque foi uma semana depois, eu acho, já estava marcado, mas foi, enfim, uma semana depois, que eles fizeram uma homenagem ao Joe Matt, né, que tinha morrido uma semana antes e tal. Então, lançamento do Chris Oliveros, que é o fundador da Drawing Quarterly, né, que foi editor da Drawing Quarterly por 25 anos. Então, foi o cara que descobriu, digamos assim, né, que publicou esse pessoal todo, entendeu, né? Júlia Doucet, Seth, Joe Matt, enfim, né, todo mundo. E aí, então, o lançamento desse cara que ele estava trabalhando já há 7 anos no livro, num dia, com uma conversa com Chester Brown, no mesmo dia que tinha um memorial ao Joe Matt. Então, amigo, desceu, sabe, a quadrinagem inteira de Ontário, entendeu? Então, aí teve. Me aparece o Chris Ware, né, que estava por ali, né, visitando a filha para a Universidade de Toronto. Aí vem o Joe Omond, quer dizer, então. Praticamente todos os canadenses, quadrinistas canadenses que são conhecidos no Brasil, que são aqui de Ontário, com exceção, sei lá, do Michel Rabagliati, né? Que mora aí em Quebec. Todos eles foram, né? E aí, numa das conversas era isso, era o Chester Brown levantando. Mas isso no livro do Chris, ele deixa claro que, na verdade, era o personagem do livro, né? O sujeito que está sendo biografado, que inventou essa história. Entendeu? Mas e aí fica isso no ar, quer dizer, eu acho uma maneira interessantíssima.
Foi divertidíssimo. E a outra rapidinha foi que a gente estava conversando com o Gui Delili, e aí eu mostrei para ele a edição brasileira de Por uma Fração de Segundo, que tinha acabado de ser lançada, tinha sido lançada naquele mês. E era a primeira vez que ele tinha a edição brasileira na mão. Eu entreguei para ele poder ver a edição, antes de pedir autógrafo, fazer qualquer coisa, eu entreguei a edição na mão dele para ele ver. A primeira coisa que ele fez, ele abriu, ele nem olhou capa, olhou nada, ele abriu, e aqui no meio da edição tem tipo um cineminha,
Tem
que é você
um flipbook, né? Tem uma animação flip, né?
aqui tem um flipzinho, aqui é onde tá meu dedo, assim, ó, é que ele é um dois boxeadores lutando. Ele pegou, a primeira coisa que ele viu se a virada da página funcionava. Depois que a virada da página funcionava, aí ele: ah, nossa, a edição está muito boa, olha só que legal, vou aqui te dar um autógrafo. Mas foi muito engraçado que, tipo assim, o bicho é autor, assim, ficou arrepiado para ver se o troço tinha sido impresso direito.
Eu acho que das coisas que eu comprei, eu não vou dizer assim que não tiveram descobertas, né? Eu ganhei um, um eu ganhei para começar, eu ganhei o fabuloso Naucan, entendeu? Do Thiago Soto, né? Quadrinho mudo, entendeu? Pô, excelente para um festival
Esse era o
internacional.
meu cartão de visita lá, eu dava, atribuía assim.
E o nosso Carlinhos Bertazzo me deu o Richard Blake Hexagon Bridge, que eu ainda não comecei a ler porque eu tô, né? Porque eu senti que é uma leitura com atenção, né? De detalhes, né? Você falou que é uma questão, né? Para você que é designer, né? Tem uma coisa de arquitetura no livro, não é isso?
Ele não é autor de quadrinhos, ele é um designer. Então, tipo, a história é contada por meio do design, assim, ele não escreveu a história, ele literalmente projetou a história. Então, a tua cara nisso. Só para completar, eu comprei também o quadrinho do Thiago, a versão francesa de Labirinto. O Caio tinha a versão inglesa, a gente só não tinha a versão em português lá, senão ia ser uma foto bonita.
As únicas pessoas que têm essa coisa é Thiago Soto e Guy Delisle, entendeu? Que tem livros em três idiomas, né? Inclusive edição
Isso,
brasileira.
estamos no mesmo
Super chique.
nível.
Não, mas eu comprei uns livrinhos da Conundrum, né? A Conundrum é uma editora da Nova Escócia, né? De Halifax, que publica uma coleçãozinha chamada Conundrum 25, que são histórias curtas, quer dizer, não histórias curtas, né? São livros pequenininhos, meio de bolso, mas que, enfim, não são curtinhos, mas são pequenos livros. E aí eu comprei alguns que estavam ali, inclusive Cole Pauls, não é isso, Caio? Cole Pauls, que é um
Isso.
artista indígena, né? Que mora no em British Columbia e tem uma arte assim interessantíssima, muito muito interessante. E comprei também de um cara daqui de Toronto, né, que eu até falei que eu podia ter, economizado na bagagem de volta, né? Eu comprei o livro Uma das Aventuras do Crimson Fall, do Derek Laufman, né, que é uma história de aventuras. Enfim, é um cara que eu já tinha comprado umas outras coisas dele aqui em Toronto, mas ele estava lá e aí a gente foi conversar com ele, etc. E aí, enfim, tem um que eu comprei. Que mais? Da galera de, da, da, da ah, encontrei uns amigos, né? Encontrei o pessoal do Group of Seven, né? O Jason Lapidus e o Chris Sanagan, que são daqui, são na verdade Guelph, né? Aqui de Ontário, que estavam lançando o Peregrines Badlands. Na verdade, eles não estavam lançando, estavam promovendo o Peregrines Badlands, porque eles estão juntando quatro aventuras desses personagens que eles têm, que vão que foi acabou de ser crowdfunded. Não
Eu
falei
acho que
português.
eles alcançaram 150%.
É, pois é, eles passaram da meta, né, da disso. O Catarse daqui se chama Crowdfunder, né? E comprei um gibi do o Champions of Yuan, né, do Old Man Shandits, do nosso brasileiro, né, que tem uma coisa, como é que o Daniel fala, cara, é uma com a arte, é uma coisa meio RPG, meio aventura, né? Então
É isso mesmo, é.
não, eu tô pensando aqui o que mais que surgiu. O Carlinhos puxou um livro aqui muito interessante, muito bonito, com a capa muito bonita. É podcast, você tem que falar, senão as pessoas não vão. Não...
Foi abrir uma janela aqui, abri outra coisa aqui. Eu fui presenteado com o maravilhoso arquivo OTA do grande Bruno Porto e também do grande
Marcelo Martins.
Marcelo Martins. Então, e vou te falar, vou dar uma de Silvio Santos, eu ainda não li, mas. Mas.
Mas já gostou muito.
Não, eu não sei o que vocês fizeram. Esse livro é um cheiro bom.
Cheiroso,
Aliás,
né?
é um cheiro ruim, mas é um cheiro ruim bom.
Sim.
É impressionante, eu tô.
Sim, como se fosse proposital. Sim.
Eu tô
Sim.
assim, eu tô desde.
Excelente.
Deixei ele do lado da cama, assim, que eu tava folheando, assim. Aí eu virei pra minha mulher e falei, cheira esse livro. Que delícia.
Não, pois é, o Arquivo Ota, ele é um livro muito bom para apimentar a sua vida sexual de casal, né?
Quer dizer, às vezes não.
Carlos, é porque tu não... Carlos, é porque você não sabe, mas tá na moda aqui no Brasil da editora lançar filme com perfume.
Como é que é?
Então é isso aí, ó. Perfume?
O
Rapaz,
Bruno também não tá sabendo, pelo
não tô
jeito.
sabendo de nada, cara. Só o Thiago. O Thiago também tá fazendo cara de que não tá entendendo. O Caio
Tô
sabe umas
entendendo nada.
fofocas, cara. Esse pessoal do Fora do Plástico sabe umas fofocas legais, né?
É.
Mas enfim. Agora, o melhor de tudo, o melhor do Festival de Montreal esse ano foi. Vamos lá. Conta aí, Thiago Soto. Pra onde é que esse pessoal te arrastou?
Então, você diga com quem andas e direi, te direi quem és, não é? É, estava eu com Caio e Bruno Porto pelos arredores sombrios de Montreal, né? Pela... Quando do nada, assim, muito de repente, me vejo num cinema de películas, como eu posso dizer, apimentadas, né? É.
É uma pornografia pesada
Mas eu
mesmo.
resisti, não entrei, não entrei assim. Tiramos uma foto, né, uma imagem para a posteridade, mas fiquei só do lado de fora enquanto os dois, né, enfim, melhor acabar por aqui a história.
Foi
O
uma
que que é
sequência
isso, né?
rápida. Eles ficaram o quê? Não mais que 3 horas lá dentro.
Não, é.
Tudo isso
Entendeu? Que é isso? Eram curtas.
eram curtas, né?
O que que
Mas
é o
muitos, muito.
Lamour, Carlinho? Conta pra gente, por favor.
Como é que é?
O que que é o Lamour? Você não
O cinema.
sabe o que é o Lamour? É, o cinema, o Cine Lamour.
É Montreal. É, tipo assim, Montreal tem vários pequenos cinemas que viraram um inferninho, assim, sabe? Mas é uma coisa totalmente folclórica, assim. Tipo, pra quem é do Rio, conhece antigamente tinha o Cine Iris. Eu não sei se é que o Cine Iris era cinema pornô de dia e boate de noite, mas era uma boate super da moda. Assim, show. Los Hermanos tocou no Cine Iris, pra você ter uma ideia. E no mesmo, sei lá, no mesmo final de semana que o Los Hermanos tocou, tinha filme pornô de tarde.
Los Hermanos é mais baixo nível do que o filme pornô, deixa
É
isso
mais
muito claro.
putaria, entendeu? Tem uma fase dos Los Hermanos que eu vou te contar.
Aí. É, Montreal tem muito isso, mas é uma coisa muito folclórica, assim, tem a principal avenida do centro de Montreal, que chama Sainte-Catherine, ela tinha o Super Sex, que era um inferninho, só que era um inferninho onde toda a fachada era de neon, e era super Você ficava lá um tempão, porque os neon tinha uma narrativa, tinha uma historinha, sabe? Tipo assim, um anjinho que voava e ia piscando até entrar na bunda de alguém, assim, era divertidíssimo. E o lugar pegou fogo. E aí todo o comércio local deu graças a Deus que aquele negócio pegou fogo, porque não iam conseguir reabrir. E eu até tenho que apurar direito essa história. É, o neon não pegou fogo. E alguém comprou o neon, se eu não me
Olha aí,
engano.
isso
Alguém me
sim.
Essa história não sei se é verdade, mas que, tipo
Yeah.
assim, alguém comprou o neon e tá aí na casa de alguém.
O Lamour que me apresentou foi o Thiago Ferreira, né? Porque é perto daquele sanduíche sensacional de minced meat que a gente
É
vai
bom que o
comer.
Thiago não tá aqui para se defender, né?
Não é, exatamente. Não, mas o Thiago, ele na verdade ele não tem envergadura moral para se defender dessa, porque ele tem uma camisa do Lamour, né? E que só quem sabe o que é, reconhece, ele faz os vídeos do Comic Zone com a camisa. Então quando aparece, você fala: "Ih, ih, ó, cinema de sacanagem", né? Mas como é um cartunzinho de uma moça, você acha que é um quadrinho qualquer, um Barbarella da vida, entendeu? Né? Mas não, é dessa história. Mas isso é legal. Agora, isso também tem o Clube Soda, onde teve a cerimônia de abertura, né? E o premiação, ele fica em frente ao Café Cleópatra, né? Que é uma boate de strip, segundo me informaram, né? Segundo o pessoal da organização, né?
O Thiago não tá
Candidamente.
aqui, joga a culpa nele.
A culpa
Joga a
foi o
culpa nele, o
Thiago.
cara não tá aqui.
Thiago Ferreira.
O outro Thiago, deixa
É,
pra
não,
lá, né?
você vê que eu tô falando Ferreira, né? Mas enfim, funciona assim.
Bem charmoso lá, ó. É uma coisa, essa coisa hipster, assim, né? De ter os cartazes, de filmes eróticos ali na porta e coisa
Tem uma
meio
coisa de
turística
centro de
até.
São Paulo,
Eu não
né? Tem
sei, Thiago, eu não.
uma coisa de centro de São Paulo sem o perigo de ser assaltado e morto, né? Mas tem uma coisa
Bom, aí
meio.
você perde metade do charme, vamos combinar, né?
É verdade. Você co corta totalmente a aventura da coisa.
Ai, ai. Senhores, mais alguma lembrança, alguma coisa sensacional que não pode deixar de faltar aqui nessa nossa nesse nosso memoir, né, para usar um termo quadrinístico do Festival de Montreal de 2025?
Eu acho que a gente. Eu lembro aqui, a gente estava falando agora do que a gente comprou. Eu comprei um quadrinho de um suíço que veio como convidado. O nome é Helmer, que a gente apelidou de Sica.
A gente andou e falou.
O
É
traço
aquela história que
dele.
o Thiago estava falando, né? De você às vezes olha e fala: olha, mas esse festival é que nem do Brasil, ah, esse cara tem uma linguagem. A gente olhou e falou assim: olha só, é um Sica suíço, né? Um Rafael Sica suíço que tem a gente vai. Aqui no Lasercast tem um post auxiliar com essas imagens de tudo que a gente está falando. Então vocês podem ir lá dar uma olhada.
Eu ainda não li porque eu tô com medo de sonhar à noite, mas eu vou ler. Muito bem.
É, e não é, e como diz o outro, não é para ler, porque é quadrinho mudo, né? Então não tem, então sabe, né? Ah, então não, como é que o cara dizer que escreveu o quadrinho mudo? Tipo Thiago Soto, entendeu? Gustavo Duarte, esses caras que fazem quadrinho sem palavra. Ah, ele não escreveu, quer ganhar como roteirista também. Ah, faça-me um favor.
Mas eu só compro quadrinho pelo desenho, cara. Eu fui lá, eu peguei uns aqui que eu comprei e eu não, eu nem li a resenha, mas eles são tão bonitos. Eu achei só um pouco alguns deles aqui. Tem um que chama Milk White Steed, que é do muito bonito. Tem umas histórias inspiradas em coisas, em contos orais assim, caribenhos. Comprei um da Mutu Rodan também. Aqui, ó, chama Jamilte. É assim. É, tá dando o problema do vídeo aqui. E também comprei o do Chris Ware, Acme Novelty, um deles aqui.
Ah,
Eu acho que é o número, é o terceiro.
esse é ótimo. Que não é
É.
quadrinho, né? São os rascunhos maravilhosos
Pois
dele.
é, então. É, eu compro pelo desenho só, eu não ligo muito pro roteiro. Esse é da Mutu Rodan. Tanto que o outro que eu comprei é um de uma ilustradora chamada Natalie Andrewson. Que é esse daqui, ó, Dreaming in Color. Tem umas ilustrações belíssimas. Assim. Todos esses na Drawing Quarterly, né? Eu como eu deixei uma boa parte do meu salário mensal lá. Enfim.
Voltarias, Thiago Soto?
Opa, com certeza. Eu gostaria muito de ir no de Toronto, né? Eu fiquei muito curioso de conhecer também o de Toronto.
É bem legal. É uma vibe diferente e ele é mais curto um pouquinho. Ele acontece no sábado e no domingo. Embora na semana anterior você tenha um monte de coisa. Você tem na sexta-feira esse World Balloon Academy, né? Que é o dia dos profissionais. Tem também eles voltaram também na sexta-feira, paralelo ao World Balloon Academy, um dia chamado Library Education, que são palestras para bibliotecário, quer dizer, ligado a bibliotecário. Então são professores, bibliotecários, quer dizer, como você trabalhar o quadrinho, como você, né, quer dizer, ter essa inserção do quadrinho dentro do ensino. Então é um dia, digamos assim, específico para isso, né? Todas as palestras, tudo é gratuito, né? Esse ano, como eles mudaram o local do TCAF, da Biblioteca Central, né? Vamos dizer, chamar assim, pro Maple Leaf Gardens, que era o antigo rink de patinação, né? Do Toronto Maple Leafs, do time de hóquei da cidade. Isso criou um custo para eles que não estavam esperando. Então eles estavam, enfim, pedindo doação, né? Então um monte de gente doando, e aí você vai lá no site, tem a lista com os doadores todos e tal. Mas é uma outra vibe, né? Mas ao mesmo tempo, né, é muito legal. E embora Toronto seja a maior cidade, o Festival de Montreal atrai mais gente, eu acho, por essa questão de ser do lado de fora. Você não tem como não esbarrar. Então, no ano passado, esse ano foram 90 mil aí em Montreal. No ano passado foram acho que 35 mil em Toronto. Tudo bem. Não, você tem um dia menos, né? Mas também, enfim, é um evento. É mais imersão, porque ele acontece num espaço ali fechado. É realmente essa coisa de Montreal, de ter a rua, de ter as livrarias, aí você tem uma loja, você senta num banco, você sabe, dá uma espairecida, toma um café, né? Não é um lugar que
Sim.
tenha um café.
É uma coisa que o Matheus Calci, que tem canal no YouTube, dá
Sim,
aula.
Mateuzinho lá de Brasília.
Isso, da aula de quadrinho, da aula sobre, tem aula sobre, curso sobre mangá, tudo. Ele comentou uma coisa num post do Euro ou do Lasercast, que ele falou assim: o festival parece ser gostoso. Isso é verdade. Tipo assim, isso eu acho que é isso é uma coisa que eu acho que tem que inspirar outros festivais em outras partes do mundo. E como nós somos quatro brasileiros, eu acho que a gente pode falar que pode inspirar festivais no Brasil. Falta um festival gostoso de ir, sabe? Tipo assim, a gente como brasileiro, a gente é muito acostumado a perrengue, porque a gente sabe resolver perrengue. Então, tipo assim, parece que o perrengue já é inerente à experiência. Então, eu gostaria muito de ver um festival no Brasil extremamente relaxado. Assim, as pessoas. É um festival gostosinho, sabe? Todo mundo tranquilo, sabe? Sem estresse. Da mesma maneira lá, tipo assim, o que o Thiago falou, a organização deixou ele lá e falou: ah, vai viver, sabe? Tipo, falta. Eu acho que isso pode inspirar eu ter uma experiência agradável de num evento grande.
Mundus, você já esteve no FIC de Belo Horizonte?
Eu acho que o FIC é o mais próximo disso. O único problema que o FIC, ele é mais apertadinho, né? Tipo assim, né? Tipo assim, ele
Mas
é um.
ele também tem essa. Como ele é no centro de Belo Horizonte, você sai dali, vai num bar, vai num restaurante, vai no Mercado Novo, que é do lado.
E tem
Então
uma.
também é, tem essa.
Tem uma.
Maravilhoso.
Faz do FIC esse festival gostoso. É que talvez seja o festival que mais tem os quadrinistas têm sintonia entre si. O FIC me passa uma sensação de que as pessoas se gostam muito, sabe? A energia do FIC é muito grande e talvez seja a marca registrada do FIC, seja essa energia.
Concordo. Eu nunca fui ao FIC, mas eu sou velho o suficiente para ter ido à primeira e à segunda Bienal Internacional de Quadrinhos do Rio de Janeiro, né, em 91 e 93. E você tinha ali naquela região ali perto da Fundição Progresso, que tinha umas exposições, ou ali no, no, na Casa França Brasil, que é no centro do Rio, tinha, né, o CCBB, você tinha, enfim. Você tinha essa coisa. Agora, isso que vocês estão falando, descrevendo, e essa sensação, a gente tem muito em Angoulême, porque é na cidade inteira, né? São eventos espalhados na cidade inteira, embora em Angoulême você tem um pouco de FOMO, né? De fear of missing out, porque é tanta coisa e você sabe. É tipo você estar tá indo para um parque da Disney em que você vai olhar cada brinquedo com uma certa atenção. Você fala, cara, eu não vou conseguir ir a todos os brinquedos. Então, né, você já tem que meio eleger umas coisas, mas também é um pouco isso, tem brinquedo para todo mundo, né? Mas isso é legal do Festival de Montreal, pelo menos dessas experiências que eu tenho tido, que você consegue ver tudo, né? Se você, por exemplo, vem de fora como a gente, fica 2 dias, ou fica os 3 dias, ou 2 dias e meio, né? Que foi o que a gente ficou para poder pegar o trem para voltar para Toronto. Você consegue ver isso tudo, né? E o Thiago ficou mais uma semana depois do festival, né?
Sim. Então, eu tinha uns amigos, tenho, né, uns amigos que moram lá em Montreal e aproveitei para estender a minha estadia lá, assim. Foi bem legal. A cidade é muito, muito bonita, assim, né? Muito, muito fácil também de se transitar pela cidade, assim. Muita coisa para fazer. Foi ótimo.
Muito bom. Então saiba que você também tem amigos em Toronto, tá? Então, quando você quiser vir a Toronto para o
Opa!
Ticafe, tá? Pode contar com isso. Pode contar com isso. Últimos recados, Carlinhos. Começa você que é o resident de Montreal.
Meu último recado é: se você tiver a oportunidade de um dia conhecer Montreal, aproveite. Montreal é a cidade mais bonita e mais. Eu acho a cidade mais bonita do Canadá porque ela tem essa coisa. Ela soube se construir a partir das culturas tanto da cultura europeia como da cultura norte-americana. Ela tem uma presença muito forte dos povos originários, então é uma cidade muito bonita. Então, se vocês tiverem a oportunidade de visitar Montreal e visitar o Festival de BD de Montreal, ainda melhor, porque você é um tipo de experiência que você vai guardar para a vida.
E emendando com o festival de punk, o festival de jazz, o festival de humor, é uma loucura.
Fiquem até agosto.
Caio Costa, últimos recados.
Carlos, ano que vem eu tô aí para passar o verão aí contigo, hein? Já separa um quarto de hóspedes aí. Não, mas é isso. O festival foi maravilhoso. Adorei conhecer Montreal, adorei conhecer o festival, conhecer inclusive o Carlos e o Thiago. Os dois Thiagos, né? E é isso, eu acho que a gente se vê em Toronto, Bruno. E
Vambora, vamos nessa.
forte abraço aí, Adu. Muito obrigado pelo convite. Adorei, adorei mesmo.
Thiago Souto, recadinhos, últimas palavras, etc, etc.
Não, fiquei muito feliz de participar do podcast, do Lasercast, da minha estreia. E também fiquei muito, muito feliz de participar do evento, né? Como o Carlos falou, a cidade é muito bonita, o evento também é muito bonito, muito aberto. Foi meu primeiro evento internacional. Para quem tiver a oportunidade de visitar Montreal, de visitar outros eventos internacionais de quadrinhos, é uma experiência realmente muito interessante e bem transformadora, assim. Então, foi bem bacana.
Maravilha. Bom, merci beaucoup a todos vocês que vieram. Primeiro, vocês três e a quem está nos ouvindo. Vai ter um post que acompanha esse episódio do Lasercast lá no raiolaser.net, né? Também siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, né? É isso. Boa noite, boa noite, bom dia. Au revoir.
Revoir,
Merci.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankoff, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.
Este programa é produzido pela editora Fiapo.